Ora, viva, bom ano. África em 2021 e o terrorismo em Cabo Delgado, Europa e Reino Unido depois do acordo, o início da presidência portuguesa da União Europeia, as eleições na Geórgia decisivas para o futuro do Senado nos Estados Unidos. Vamos falar sobre Moçambique e sobre África com um especialista, Fernando Jorge Cardoso, diretor executivo do Clube de Lisboa, investigador do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, professor com agregação em Economia pela Universidade de Lisboa, doutorado também em Economia pelo Instituto Superior de Economia e Gestão, é coordenador da área de estudos do Instituto Marquês de Valflor, foi responsável do programa África do Instituto de Estudos Estratégicos Internacionais entre 1991 e 2012. Está consumado o acordo de divórcio. Vamos saber o que mudou nas primeiras horas pós-acordo entre o Reino Unido e a União Europeia, correspondente em Londres, Emmanuel Nunes. União Europeia, cuja presidência vai ser este semestre portuguesa. As eleições para dois lugares no Senado Federal, eleitos pelo Estado norte-americano da Geórgia, são terça-feira. Eleições decisivas para o futuro político do Senado nos Estados Unidos. Se os dois candidatos democratas vencerem, e só na circunstância de ambos vencerem num Estado que é tradicionalmente conservador, os republicanos perdem a maioria no Senado. Um fator importante para perceber a margem de manobra política da futura administração Biden. Quarta-feira, há uma manifestação em Washington convocada por Donald Trump, o ainda presidente do país, contra os resultados eleitorais de 3 de novembro. Converso mais adiante com o analista de política norte-americana Germano Almeida e não vamos esquecer quem nos deixou em 2020. Cabo Delgado, norte de Moçambique, no dia de Natal, já lá vai mais de uma semana, o comandante-geral da Polícia da República de Moçambique disse que as forças de defesa e segurança abateram perto de 40 terroristas e apreenderam dezenas de armas na semana anterior, portanto, na semana que conduziu ao Natal. Fernando Jorge Cardoso, o Estado moçambicano acordou tarde para o problema do terrorismo no país?
Sim, acordou tarde. De qualquer maneira, é um pouco surpreendente o que se está a passar nas últimas duas, três semanas, porque se me fizesse a pergunta sobre a evolução possível do conflito em Cabo Delgado no final do mês passado, eu diria que o conflito se iria prolongar durante... Conflito, neste momento, a guerra. Vamos separar o conflito da guerra, porque o conflito tem outro tipo de dimensões. A guerra, muito provavelmente, iria demorar mais algum tempo. O que eu verifico, através das informações que me chegam de pessoas que são meus amigos, que estão lá em Cabo Delgado, e que me vão mandando vídeos e situações, etc., eles próprios estão um bocado admirados. O que acontece foi um aumento brutal da operacionalidade de algumas pequenas unidades das Forças Armadas moçambicanas, o que me leva a crer que houve uma intervenção não anunciada, ou pelo menos não confessada. Anunciada foi, mas não confessada do ponto de vista da concretização, em termos de apoio, muito provavelmente, norte-americanos e franceses à atuação de tropas moçambicanas nestes últimos tempos. A captura, agora não estou a lembrar do nome, mas, portanto, uma vila que fica perto de Mocimba da Praia, que faz a distribuição de energia elétrica para todo o nordeste do país, por parte das forças moçambicanas, que deixou completamente desorientadas as forças jihadistas salafitas, é um exemplo muito interessante do que está a acontecer neste momento.
Porque essa separação entre guerra e conflito?
Porque o conflito envolve um conjunto de situações que se estavam já a desenvolver antes do desencadear, digamos, da guerra. Particularmente, vamos lá dizer, o assambarcamento de terras e recursos naturais por parte de comerciantes locais e autoridades locais ligadas com, digamos, grandes senhores, eles próprios ligados ao governo central. E particularmente aqueles que sempre fizeram parte do ADN da Frelimo, que são os Macondes.
Quais são as motivações desta da violência extremista no norte de Moçambique? Sabemos dos recursos naturais e dos interesses, mas tem-se falado menos das motivações religiosas e de estratégias de doutrinação ou de treinamento realizadas fora de Moçambique com gente que depois voltou para o país.
Na minha opinião, essa é a questão central. Julgo que a questão do conflito ligado com a atuação das autoridades locais, ligado com a situação de desleixo a que aquela parte do país foi dada mais, o Cabo Delgado ameaça mais do que em outras zonas do país, mas enfim, não justificaria uma guerra declarada. A razão da guerra é atuação de jovens, não tão jovens neste momento, de elementos doutrinados no exterior, que se foram instalando em Cabo Delgado ao longo deste século e mesmo nos anos 90 alguns.
No exterior estamos a falar da Arábia Saudita?
Estamos a falar principalmente da Arábia Saudita, mas não só. Estamos a falar também da Somália, estamos a falar também do Iémen, estamos a falar também de alguns outros países do Golfo, mas principalmente da Arábia Saudita. E quando eu digo Arábia Saudita, não estou a falar do governo da Arábia Saudita, porque o Estado Islâmico e a Al-Qaeda são inimigos mortais do governo da Arábia Saudita e vice-versa. O que acontece é que dentro da Arábia Saudita existem milhares de pessoas com capacidade, digamos, de financiamento destas redes internacionais. E isso está a acontecer. Tendo dito isto, a guerra inicia-se em 2017, principalmente protagonizada por estes jovens, que estão em ruptura com o Conselho Islâmico de Moçambique. Atenção, o Conselho Islâmico de Moçambique é a principal organização sunita em Moçambique. Convém dizer que o Islão em Moçambique é sunita, não é xiita, nem ismaelita. Ismaelita é um ramo do xiismo. É basicamente sunita, basicamente, esmagadoramente sunita. Em Cabo Delgado, contrariamente ao resto do país, em que o censo de 2017 leva a crer que cerca de 2/3 da população, ou 60% da população, são cristãos, zionistas, evangélicos, católicos e anglicanos, do restante, o censo diz que cerca de 19% serão muçulmanos, mas depois há uma percentagem enorme de pessoas que não responde, e o Conselho Islâmico defende, eu acho que eles têm razão, que a população islâmica de Moçambique andará à volta de 30%. Quando falamos em Cabo Delgado, esta relação inverte-se de uma maneira mais do que proporcional. Ou seja, a população muçulmana, islâmica, sunita em Cabo Delgado será cerca de 80% da população total. E então, na zona de guerra, tirando a terra dos Macondes, que são completamente minoritários dentro da província, são praticamente todos do ramo sunita. Então, a guerra está a desenvolver-se por radicais salafitas, com apoio internacional. Primeiro, com algum apoio a partir do sul da Tanzânia, a partir de clérigos radicais e de elementos que foram formados e que já vêm de um conflito anterior que começou no Quénia, a partir do início desta década, ainda estamos nesta década, em 2012 em diante, e esses grupos foram expulsos, entraram na Tanzânia, avançaram para o sul de Moçambique e depois tiveram uma ligação com os seus proselitistas, vamos dizer assim, moçambicanos no norte. O que é um facto é que a partir de 2019, com a conquista, tal como aliás refere o Nuno Rogério no livro que escreveu, com a conquista da base do grupo salafita no nordeste do Congo, há um conjunto enorme, um conjunto grande de combatentes experimentados provenientes dessa zona, principalmente ugandeses, mas não só, que se juntam aos seus colegas moçambicanos e a guerra aí sobe completamente de tom, com também, digamos, a filiação do chamado Ansar al-Sunnah ao Estado Islâmico. Ou seja, esta guerra, é por isso que eu faço esta distinção entre guerra e conflito. O conflito é algo que tem a ver com muitas outras coisas que se passam em muitas outras partes do país e que tem a ver com a forma como as autoridades moçambicanas têm atuado.
E tem sido uma atuação que deixa a desejar?
Tem sido uma atuação que deixa a desejar, bastante a desejar. Uma atuação, em primeiro lugar, de desleixo, uma atuação de concentração, vamos dizer assim, em negócios familiares, uma atuação que se preocupa pouco com as questões globais do país, e eu digo isto, a prova disto são os indicadores de desenvolvimento de Moçambique ao longo do tempo, Guebuza e Niusi, estão estagnados, ou seja, na verdade, o nível de vida da população aumenta em função das atuações da própria população, mais do que das atuações governamentais, apesar dos enormes investimentos, por exemplo, feitos e de financiamentos realizados pela China. Esta atuação do governo moçambicano é algo que não é resolúvel, ou não fica resolvido com o final do conflito em Cabo Delgado, que eu penso que vai acontecer. É um problema que o povo moçambicano e as elites moçambicanas interessadas em que o Estado seja gerido de uma forma mais lisa e mais correta vão ter que continuar a batalhar.
Portugal parece que vai apostar na formação das forças moçambicanas, mas não vai combater os chamados insurgentes no terreno, portanto boots on the ground, botas no terreno. Há planos de ajuda do Departamento de Estado norte-americano também. Vários países africanos, o Malawi, a África do Sul, disponibilizaram-se também para ajudar Moçambique. De qualquer forma, podemos sempre questionar se o enfoque da comunidade internacional tem sido mais indicado.
Eu penso que o problema principal chama-se governo de Moçambique. Julgo que existe uma hesitação por parte das autoridades moçambicanas relativamente à existência de boots on the ground, sejam elas quais forem, no interior do seu próprio território, e particularmente boots on the ground de países vizinhos. Julgo que o governo moçambicano, isto é uma tradição, aliás, que não é deste governo, é uma tradição muito frelimista, tal como é uma tradição muito frelimista a desconfiança relativamente a observadores internacionais, a jornalistas, etc. Todos aqueles que não pensem como nós, vamos dizer assim. E creio que, neste caso concreto, é o governo moçambicano o principal responsável pelas hesitações. Julgo que o que está a acontecer neste momento no terreno, como disse, aliás, é uma intervenção que já está a realizar-se na prática através de sistemas de vigilância e de localização de grupos insurgentes e a sua perseguição e captura através de pequenas unidades operacionais que, entretanto, foram sendo formadas em Pemba e Nampula. E por isso também lhe digo o seguinte: nós estamos num período de chuvas. Dezembro, janeiro e fevereiro é um período de chuvas. Não é possível qualquer tipo de combate que envolva veículos no terreno. O que vai acontecer nos próximos dias é um processo de combate a pé, vamos dizer assim, quando muito com apoio aéreo de helicópteros, que terá seguramente danos colaterais, como aliás já está a ter, e julgo que, desse ponto de vista, se a França fizer aquilo que pode fazer, uma vez que tem quatro ilhas ao longo de Moçambique, as Ilhas Preciosas, Mayotte, que é a principal base militar francesa, e mais duas ilhas que vão mais ou menos até à beira, entre Madagascar e Moçambique, a França tem capacidade operacional para patrulhar aquela zona da costa de Moçambique e impedir a chegada de armas provenientes do exterior. O problema principal do futuro da guerra chama-se Tanzânia. Tem a ver com o estabelecimento de um relacionamento estável entre o governo moçambicano e o governo tanzaniano, que piorou muito nestes últimos anos pelo facto de quer as corporações do gás, quer o governo moçambicano, estarem, enfim, renitentes. O governo moçambicano não está muito interessado em que os tanzanianos entrem no negócio de gás. As corporações acham que têm melhores pontos, digamos, para a construção dos seus projetos de gás, que são três neste momento, em território moçambicano e que estão no terreno. E o governo tanzaniano tem uma parte dos depósitos de gás no offshore marítimo do sul da Tanzânia. E nunca escondeu e sempre reivindicou, digamos, uma partilha destes benefícios. Eu julgo que o futuro desta guerra e do fim desta guerra tem muito a ver também com uma resolução por negociação desta situação que envolva os dois governos e que envolva as corporações que estão envolvidas no negócio do gás. Caso contrário, eu temo que a partir da fronteira norte de Moçambique, agora não estamos só a falar de Cabo Delgado, estamos a falar de Niassa também, as ações de desestabilização possam continuar com mais ou menos um olhar para o lado do lado da Tanzânia.
Ou seja, com fronteiras naturalmente muito voláteis, o problema acaba por não ser só moçambicano. Isso quer dizer que se a Tanzânia não for chamada a ficar com parte do bolo, pode alimentar
exatamente o que eu quero dizer é isso. Exatamente, tirou umas palavras da boca. É isso mesmo que eu quero dizer.
Ainda não sabemos qual é a dimensão real do impacto da Covid no continente africano. A África tem 17% da população mundial, mas apenas 3% nesta altura das mortes pela pandemia. Muitos especialistas receiam que a escassez de testes esteja a encobrir uma realidade bem mais dramática. No início da semana, vários países bateram recordes diários de infecções, incluindo a Nigéria, o Uganda, o Mali. Há dados recentes da África do Sul que apontam para mais de 1 milhão de casos, perto de 30 mil mortos. O país tem uma nova variante da doença, o coronavírus 501V2, mais contagioso e já dominante em muitas áreas do país. Os cientistas admitem que um quarto até um terço da população sul-africana pode ter sido infectada sem o saber durante a primeira vaga. Quando é que saberemos, Fernando Jorge Cardoso, o impacto real, social e económico da pandemia no continente africano?
Eu julgo que nunca o viremos a saber. Porquê? Porque não creio que em 6 meses, ou em 1 ano, ou em 2... As razões que estão na base do desconhecimento da situação do terreno sejam resolúveis. Agora, o que me parece que vai acontecer é que, com a campanha da vacinação nos países mais ricos, vamos dizer assim, a ocorrer ao longo do primeiro semestre, o que irá acontecer é uma, até por razões de opiniões públicas e de razões eleitorais nos países mais industrializados, vai haver um apoio gratuito e bastante efetivo à África, não imediatamente no início do ano, mas muito provavelmente mais à frente. Por outro lado, julgo aquilo que acabou de me dizer como exemplos de grandes infecções por Covid são exemplos de enormes centros urbanos, com áreas semi-urbanas extensíssimas e condições de saneamento e de higiene muito a desejar. Julgo que essa situação não é resolúvel, de facto, só uma campanha de vacinação, considerando que as vacinas venham a ser efetivas, é que poderá resolver. Em suma, julgo que vai haver um esforço relativamente à África, não vai ser imediato por razões internas e de capacidade e políticos também, em termos de opinião pública por parte dos países que têm capacidade para isso. Acho que a União Europeia, a Comissão Europeia particularmente, está muito interessada, daí a compra de vacinas, a enorme compra de vacinas a mais que foi feita, a funcionar como, digamos, um dos grandes promotores da vacinação gratuita em grandes partes do continente africano, mas o problema principal da vacinação em África não é a existência sequer de vacinas, é a existência de unidades de frio, ou seja, unidades fixas e unidades móveis. Por outras palavras, o que eu quero dizer com isto é que, a não ser que as próximas vacinas que venham, e venham em quantidade, exijam temperaturas bastante mais baixas, mais altas, vamos dizer assim, não exijam temperaturas do género de que a atual vacina exija, eu temo que a campanha de vacinação em África não possa ser o êxito que poderia ser, independentemente da quantidade de vacinas que seja oferecida, e vai ser oferecida à África. O problema vai ser logístico, vai ser da existência do terreno e, em alguns casos, dos conflitos armados que existam.
Falava há pouco dos grandes centros urbanos, três epidemiologistas séniores envolvidos em pesquisas de soroprevalência na África do Sul disseram à BBC que os dados emergentes podem provar ou refutar a hipótese de que as pessoas que vivem em áreas de alta densidade podem ter algum nível extra de imunidade à Covid-19 por causa da maior exposição anterior a outras doenças e que isso pode ser um fator que justifica a baixa letalidade comparando com outros continentes. O Centro de Controlo de Doenças em África continua a dizer que, apesar de tudo, 2,6 milhões de casos e pouco mais de 60 mil mortos é menos do que os Estados Unidos registram em três semanas. Só que, quando vamos a ver onde estão essas dezenas de milhares de mortos, 60 mil mortos, sendo metade dos quais na África do Sul, o país mais desenvolvido do continente, dá um pouco a ideia de que pode mesmo estar a haver uma contagem muito por baixo.
Estou completamente de acordo consigo. A África do Sul tem capacidade de informação para saber exatamente o que está a passar no seu território. Muitos poucos países têm essa mesma capacidade. Terá a Namíbia, talvez. Terão alguns países do Norte da África, não todos. Terá o Ruanda, mas a maior parte dos países africanos, imagina a situação do Congo, por exemplo. O que é que nós sabemos do que é que está a passar no interior do Congo? Não sabemos. Por exemplo, na Nigéria é uma confusão total e completa. Portanto, eu acho que a situação em África, ou seja, a vacinação, apesar das dificuldades logísticas da vacinação, ainda vai chegar mais rapidamente do que o nosso conhecimento sobre a situação.
A África debate-se com o impacto das alterações climáticas como fator que condiciona muito o desenvolvimento de vários países. A subida do nível do mar e o clima extremo associado às alterações climáticas são, como sabemos, ameaças à saúde humana, à segurança alimentar, ao desenvolvimento social e económico no continente, obviamente. É isso que diz precisamente um relatório de especialistas em alterações climáticas intitulado O Estado do Clima em África 2019-2020. Enfrentar este problema das alterações climáticas é para si o grande desafio que a África tem pela frente?
É o grande desafio do mundo, não é? No caso concreto de África, é um desafio muito maior em algumas regiões de África. E nós não podemos agarrar no caso global para retirar extrapolações de natureza global. O problema principal em África coloca-se nas zonas desérticas e semidesérticas. Eu estou a falar do Sahel e de partes do Norte de África, embora essas sejam menos habitadas. Estou a falar de algumas situações em que os desertos também vão avançar ao nível do sul do continente africano, mas o grande desastre climático que eu julgo que vai acontecer nos próximos tempos em África vai ser o Lago Chad, que tem uma concentração de população absolutamente enorme, onde existe um conflito com o Boko Haram, onde existe um envolvimento de forças armadas de vários países, onde nasce o rio Níger, e que está a secar. Portanto, está a diminuir todos os anos e há dezenas de milhões de pessoas que, de facto, têm a sua vida dependente dessa água, vamos dizer assim. A situação é menos preocupante ao nível dos grandes lagos, por exemplo, mas aí na questão do Lago Chad, que é a passagem do Sahel já para a zona sul, ainda é Sahel, será talvez a situação mais preocupante do ponto de vista humanitário.
O Sahel, que é uma região onde o impacto das alterações climáticas não pode ser dissociado da conflitualidade que existe no terreno, da violência. África teve um recrudescimento de vários conflitos e guerras nos últimos anos. Já falamos de Moçambique e do terrorismo em Cabo Delgado, mas poderíamos estar aqui a falar da Líbia, precisamente da região do Sahel, do Sudão do Sul, República Democrática do Congo, agora o Tigray na Etiópia. Isto era uma tendência que, se calhar, há uns anos não se imaginava ser possível.
Sim, de facto, há neste momento uma diversificação das razões de ser dos conflitos armados que neste momento ocorrem. Enquanto que nós podíamos dizer, por exemplo, a partir de entre 2012 em diante, até há pouco tempo, que o essencial das guerras que decorriam no Sahel era uma consequência, indireta da situação política e da pobreza e da própria desertificação nessa região, mas era uma consequência direta da destruição do Estado líbio e da libertação dos paiões de armamento que foram armar todo o conjunto de grupos e grupinhos que se foram declarando mais ou menos jihadistas, mais ou menos afiliados à Al-Qaeda ou ao Estado Islâmico conforme as conveniências, mas que na prática praticam aquilo que a história da humanidade já mostrou, é que a guerra é ela própria um modo de vida a partir do momento em que as pessoas não têm outra forma de sobreviver. Então, uma arma na mão e a possibilidade de pilhar e de viver a partir dessa arma na mão torna-se num modo de vida. Este tipo de guerras é um tipo de guerras que foi enfrentado através de uma fragilidade muito grande dos Estados, foi enfrentado a partir de uma intervenção militar francesa apoiada por norte-americanos. Interessantemente, é um exemplo de cooperação entre os Estados Unidos e a França muito bem sucedido, embora muito concreto relativamente a operações militares, em que os Estados Unidos atuam particularmente na vigilância e na localização de grupos e os franceses com forças no terreno avançam juntamente com forças locais. De qualquer forma, a maneira como esse tipo de conflitos foi gerido mostra a maneira como ele não deve ser gerido. Por outras palavras, o que eu quero dizer é que os conflitos são, em princípio, podem ter bases de natureza climática, geográfica, etc., mas são basicamente políticos. E aquilo que se passa é que uma força de intervenção estrangeira não resolve um conflito interno, quando muito pode ajudar o governo local ou os insurgentes locais a tomarem o poder, mas não resolve o conflito, que é muito mais abrangente do que a guerra. E, no caso, dando um salto na geografia e no tempo, é por isso que, no caso de Cabo Delgado, independentemente dos erros de atuação do governo, eu não sei se esta é a intenção, se não é a intenção, mas estarei de acordo com a prática do governo de não envolver tropas no terreno estrangeiras na resolução deste conflito, mas resolvê-lo localmente, digamos, com forças locais, que é o que não está acontecendo no Mali, que é o que não está acontecendo noutros países do Sahel. Depois há outro tipo de conflitos em África, um deles mais antigo é o conflito do Darfur, que é um conflito político, mas tem muito a ver também com algo que existe em situações onde a maior parte da população vive e sobrevive da agricultura ou da pastorícia. A partir do momento em que a situação climática piora, o que acontece é que a zona necessária para os nómadas que vivem da pastorícia alargarem, digamos, o território para os seus rebanhos, aumenta, isto provoca conflitos muitas vezes violentos, isto faz parte da história da humanidade também, não é só da África, e posso lhe dizer que uma das razões de grande mortandade que aconteceu no Darfur e que não está completamente resolvido tem muito a ver com isto. E neste momento está a acontecer no sul do Congo, da República Democrática do Congo. Não estou a falar do nordeste do Congo, não estou a falar da questão do cobalto e do lítio, que, aliás, permita-me que lhe faça um parênteses, eu acho que a guerra mais importante do mundo neste momento é a guerra do nordeste do Congo, não tanto por causa da mortandade que existe no nordeste do Congo, mas está completamente controlado. O problema já não é o número de vítimas, o problema é a extração de cobalto e de lítio, que são a República Democrática do Congo, juntamente com a China, são as duas fontes de aprovisionamento de cobalto e lítio neste momento para toda a transição energética atual que está a ser feita já há alguns anos nos países mais industrializados. Portanto, em termos práticos, o que eu digo é que há três grandes razões, há muitas outras, mas há três grandes razões para os conflitos que graçam neste momento em África. Um deles tem a ver com a destruição do Estado líbio e a proliferação de grupos jihadistas islâmicos que foram ocupando território e destruindo aquilo que havia a destruir. E essa situação é uma situação que não está resolvida e que foi gerida, vamos dizer assim, com intervenção militar, particularmente francesa. O segundo tipo de conflitos é algo que precede esta questão da Liga, mas da Líbia, mas que continua a existir em termos concretos e que tem a ver também com alterações climáticas, mas não só, mas agora acelera com as alterações climáticas e que tem a ver com esta questão de pastores, agricultores e que provoca conflitos armados e sempre provocou e não é só em África.
E a última é a questão da extração de recursos.
E a terceira é a questão da extração de recursos, exatamente.
Pode parecer um lugar comum de tantas vezes que já foi dito e escrito, mas uma população maioritariamente bastante jovem é o grande trunfo, a grande riqueza da África?
Não, eu vou dizer não, embora devesse ter respondido sim, mas eu vou explicar porque é que eu disse não. Eu vou dizer não pelo seguinte, porque a curto e médio prazo é uma pressão absolutamente em que os governos e as instituições públicas e o investimento privado que não existe em África não são capazes de absorver do ponto de vista de criação de novos empregos e novas oportunidades de negócios. E nós não estamos a falar de centenas de milhares de pessoas, nós estamos a falar de dezenas de milhões de pessoas todos os anos a entrarem em idade de trabalhar. Quando falamos em dividendo demográfico, os demógrafos, eu não sou demógrafo, mas são os demógrafos que o dizem, não sou eu, o dividendo demográfico dá-se quando o número de pessoas a trabalhar ultrapassa o número de pessoas a não a trabalhar. E as pessoas que têm dividendo demográfico são países como o Japão, por exemplo. São países em que a população está completamente envelhecida, mas apesar de tudo, a população que trabalha é superior à população jovem mais a população que já não trabalha. Agora, em África, o que nós temos é uma percentagem muito inferior a 50% da população em idade de trabalhar e mesmo essa com dificuldade em encontrar emprego e uma quantidade enorme e cada vez mais crescente de população que tem que ser ou sustentada pela população que trabalha ou começar a trabalhar mais cedo e muitas das vezes é fonte de recrutamento para estes senhores da guerra.
De que forma espera que a África venha a ser tratada, cuidada, incluída na presidência portuguesa da União Europeia, como a cimeira de chefes de Estado e de Governo?
Existe um conjunto de dossiês do relacionamento institucional entre a União Africana e a União Europeia que estão por resolver. Um desses problemas, talvez o mais complicado de todos, tem mais uma vez a ver com a questão das alterações climáticas, das consequências em termos de políticas dessas alterações climáticas, que tem a ver com a transição industrial, vamos dizer assim. Os líderes académicos, políticos, empresariais africanos estão convencidos que, como por exemplo Carlos Lopes, estão convencidos que sem que haja um aumento bastante pronunciado do que se chama os mercados internos, e isto significa de industrialização. E esta industrialização significa recursos, significa CO2, significa, digamos, tudo aquilo contra que neste momento os países mais ricos estão a tentar evitar, que é, digamos, tentar digitalizar tudo e desenergizar do ponto de vista de CO2 tudo. Este é um problema principal que está em cima da mesa, mas a sua pergunta, ainda agora a sua pergunta, eu acho que durante a presidência portuguesa o que Portugal vai tentar fazer é, se não realizar a cimeira União Africana-União Europeia, porque isso está dependente da situação do Covid e da campanha de vacinação e da decisão dos próprios chefes de Estado africanos de se deslocarem ou não à Europa, em princípio a Europeia poderá não ser em Lisboa, mas a presidência seria portuguesa.
Uma cimeira formal será em Bruxelas.
Exatamente. Poderá não ser em Lisboa, mas a presidência é portuguesa. Eu penso que Portugal o que vai fazer é isso vai fazer sempre, sejam quais forem as circunstâncias, vai preparar a cimeira. E os alemães vão ajudar o mais possível, porque a Alemanha sai da Troika no final do semestre da presidência portuguesa, neste momento está na Troika, juntamente com Portugal e Eslovénia, mas a partir de julho do ano que vem, a Alemanha sai da Troika e fica Portugal, a Eslovénia e o país que vem a seguir, que se não estou em erro, é a França. Então, o que me parece é que vai haver uma pressão muito grande da Alemanha para que a cimeira seja realizada durante o primeiro semestre. A Alemanha investiu muito em África. Porquê é que a Alemanha investiu muito em África? Isto é uma pergunta muito interessante. Um país que nunca deu muita importância àquele continente. E eu, pessoalmente, acho que mais uma vez a demografia entra
principalmente
aqui.
Depois das derrotas na Segunda Guerra Mundial.
Exatamente, depois das derrotas na Segunda Guerra Mundial. Embora não seja por isso. É mais, digamos, por ter estado virado para os investimentos, em primeiro lugar, no sul da Europa e depois em todo o leste asiático e particularmente na China. Neste momento, eu julgo que há um conjunto de livros e de teorias que dizem que a razão pela qual a Ásia vai ser o novo centro económico do planeta tem a ver com o facto de a Ásia ter dois dos países que têm, digamos, vão ter 25% a 30% da população mundial, que são a China e a Índia. Simplesmente, dentro de 10 anos, a maior quantidade de população mundial vai estar no continente africano. E, embora não seja uma população com capacidade de compra, há um conjunto, digamos, de investimento a mais longo prazo, e os alemães pensam, tal como os chineses pensam a longo prazo, os chineses pensam a mais longo prazo, vamos dizer assim, eu julgo que o interesse por África tem muito a ver com esta realidade demográfica em que a África vai ser o número um antes do final da década que vem.
Portanto, Jorge Cardoso, muito obrigado por ter vindo à TSF. Já a seguir, a Europa sob presidência portuguesa e os temas do consumar do divórcio com o Reino Unido. Emmanuel Nunes, em Londres, como é que foram as primeiras horas do acordo que entrou em vigor ontem entre a União Europeia e o Reino Unido?
Desta vez, as badaladas do Big Ben tiveram um duplo significado. Marcaram não só o início de um novo ano, mas também o começo da nova relação entre o Reino Unido e a União Europeia. 7 dias antes do fim do prazo, Londres e Bruxelas conseguiram fechar um acordo de comércio livre que o primeiro-ministro Boris Johnson diz garantir o melhor de dois mundos.
Porque não só temos um gigantesco acordo de comércio livre, mas também conseguimos ter a flexibilidade que as pessoas queriam e que tanto nos importa. Poder fazer as coisas de forma diferente e melhor, se assim quisermos. E significa certeza. Depois destes 4 anos e meio, temos certezas para os negócios, para os transportes, para a aviação.
O que também é certo é o regresso do controle de mercadorias, um impacto que será mais sentido nos portos de Dover e Calais. Isto apesar do acordo ter permitido evitar tarifas alfandegárias e cotas de importação. Desde dia 1 que os produtos importados do Reino Unido estão já a ser fiscalizados à entrada na União Europeia, mas o governo britânico optou por adiar por 6 meses o controle das mercadorias que chegam dos 27. O Brexit vai mudar a vida de milhões. Desde logo, os britânicos estão já banidos de visitar a União Europeia, tirando algumas exceções. Tudo porque os 27 estão fechados para visitas de fora do bloco por causa da pandemia. A liberdade de circulação entre o Reino Unido e a União Europeia terminou, mas não é preciso visto para atravessar o Canal da Mancha. Basta um passaporte com validade superior a 6 meses, a permanência não pode ultrapassar os 90 dias e é aconselhável fazer um seguro de saúde. Os britânicos já não mais têm o direito automático de viver, trabalhar, estudar ou reformarem-se num país da União. O mesmo se aplica aos cidadãos comunitários que se mudem para o Reino Unido. Para as novas chegadas, o governo britânico criou um sistema de imigração com base em pontos. Mas quem chegou até ao dia 31 de dezembro mantém os direitos que tinha enquanto cidadão comunitário, desde que obtenha o estatuto de residente temporário ou definitivo. 4 anos e meio depois do referendo do Brexit, o Reino Unido concluiu o processo de saída da União Europeia. Um divórcio amigável, mas que muitas vezes quase acabou em litigioso.
O trabalho do jornalista Emanuel Nunes em Londres. A presidência portuguesa da União Europeia começou precisamente esta sexta-feira. À noite, a Assembleia da República e o Arco da Rua Augusta em Lisboa iluminam-se com as cores da Europa. O programa oficial da presidência portuguesa começa com a visita do Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, no dia 5 deste mês, portanto, na próxima terça-feira. No mesmo dia, terça-feira, tem lugar o concerto inaugural, que acontece no Centro Cultural de Belém, que vai ser a sede operacional da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia. No dia 7, quinta-feira, o Ministro de Estado e das Finanças, João Leão, recebe na qualidade de Presidente em Exercício do Conselho de Economia e Finanças o Presidente do Eurogrupo, que faz uma visita à capital portuguesa no quadro da Presidência. A 14h15 há a visita, mas aí do Colégio de Comissários da Comissão Europeia. O formato ainda está por definir, pode até não ser visita presencial, pode ser só uma reunião, como é moda hoje em dia, online. A 19 de janeiro há o primeiro Conselho de Ministros da Presidência Portuguesa da União Europeia, o Conselho dos Assuntos Económicos e Financeiros, vai ser presidido pelo Ministro de Estado e das Finanças. Mais lá adiante, durante a Presidência Portuguesa, deve também acontecer uma cimeira União Europeia-Estados Unidos, a primeira com Joe Biden, no lugar de comando na Casa Branca, os Estados Unidos já a seguir no estado do sítio. Há eleições no Estado norte-americano da Geórgia esta terça-feira, eleições para 2 lugares no Senado, lugares atualmente detidos por senadores republicanos, são decisivas para o futuro político do Senado nos Estados Unidos da América. Se os 2 candidatos democratas vencerem, e apenas nessa condição de ambos vencerem num Estado que é tradicionalmente conservador, os democratas ganham a maioria no Senado, os republicanos perdem essa maioria. É um fator importante para perceber que margem de manobra vai ter para governar Joe Biden, pelo menos para os próximos 2 anos, à altura em que 1/3 do Senado vai novamente a votos nas eleições intercalares. Estes run-off, assim lhe chamam, uma espécie de tira-teimas, uma espécie de prolongamento, acontecem quando nenhum dos candidatos consegue a maioria requerida. O reverendo democrata Raphael Warnock desafia o Kelly Loeffler. Na outra eleição, o republicano David Perdue é desafiado por John Ossoff. Jerome Almeida, quais são as probabilidades disso acontecer, de os democratas conquistarem estes 2 lugares no Senado?
Bom, é preciso dizer que seria, numa situação normal, altamente improvável que os democratas conseguissem 2, até 1 lugar no Senado da Geórgia, porque isso já não acontece há 20 anos. Há 20 anos que os democratas não conseguem eleger ninguém para o Senado da Geórgia. No entanto, é preciso perceber a dinâmica. A dinâmica está do lado dos democratas. Pela vitória histórica de Joe Biden na eleição presidencial na Geórgia, não acontecia há 28 anos, uma vitória muito baseada, Ricardo, no turnout, na mobilização dos negros e também dos jovens, voto muito democrata, também do eleitorado urbano em Atlanta, e é preciso dizer que um deles, Raphael Warnock, um pastor de Atlanta, do mesmo sítio exatamente de onde era Martin Luther King, e que de algum modo reivindica um bocado essa herança. Ele é uma pessoa muito ligada também aos direitos cívicos, aos direitos dos negros, esteve muito ligado à questão do Black Lives Matter, e isso faz com que a sua opositora, Kelly Loeffler, o acuse de ser da esquerda radical. Mas Raphael Warnock é precisamente negro e tem ali uma possibilidade de mobilizar esse eleitorado. No entanto, eu acho difícil transpor-se diretamente a questão da eleição presidencial de Biden com a luta para o Senado. Há de facto essa dinâmica democrata, também na mobilização, também no campo oposto, pelo facto nestas semanas pós-eleições, a estratégia completamente errada, irresponsável e, na minha opinião, disparatada de Donald Trump, de contestar a eleição, dizendo que ela foi roubada, dizendo que houve fraude e apontando as questões para a parte judicial e dos tribunais, pode eventualmente levar a que parte do eleitorado de Kelly Loeffler e de David Perdue fique desmobilizado, porque ouviu nas últimas semanas os seus líderes a dizer que o processo não é justo e a dizer mal do processo. No entanto, é preciso explicar que as realidades são um pouco diferentes e é preciso também lembrar que, enquanto Biden teve um resultado bastante bom na eleição presidencial, na mesma noite, nas corridas para o Senado, os democratas não ganharam todas as que precisavam, e por isto esta eleição é fundamental, e no Congresso perderam até alguns lugares. E, portanto, não é líquido, só porque Joe Biden ganhou a eleição presidencial na Geórgia, que os democratas ganhem os dois lugares.
As sondagens, pelo menos a média das sondagens feita pelo site 538, dão a maioria aos democratas. Isto é, na contenda entre Perdue e Ossoff, o candidato democrata está à frente, 48,5 contra 47,5, apenas uma diferença de 1 ponto percentual, e na corrida entre Raphael Warnock e David Loeffler, o democrata também tem vantagem, 49,2 contra 47,3.
Exato. De todo modo, são diferenças muito pequenas nos dois casos, com pequena vantagem dos democratas. É preciso ver também que esse tal efeito que apesar da vitória de Biden se confirmou na noite eleitoral, de que em alguns sítios e em algumas dinâmicas, de facto, o eleitorado Trump e republicano mais à direita, de facto, se calhar não responde nas sondagens totalmente porque desconfia do processo e do sistema, e portanto é de admitir que com diferenças tão pequenas os republicanos, apesar de tudo, tenham alguma hipótese de acabar por ganhar. Depois eu lembro que isto é uma segunda volta, por isso só está a acontecer, só vai acontecer a 5 de janeiro. E o que aconteceu na primeira volta, Ricardo? Na disputa entre Perdue e Ossoff, Perdue quase ganhou, teve 49,74%, ficou a muito pouco dos 50% mais um que lhe dariam a eleição logo à primeira volta. E, portanto, a vida de John Ossoff fica difícil, a menos que consiga uma mobilização, uma dinâmica da primeira para a segunda volta que faça com que haja novos votos para poder vencer. É uma hipótese, John Ossoff é um candidato muito jovem, 33 anos, um antigo jornalista, alguém que tem tido uma posição muito, muito crítica e de contestação a David Perdue, e portanto há aqui uma polarização muito grande, mas eu diria que seria uma grande surpresa para mim se John Ossoff derrotasse David Perdue. Em relação a Raphael Warnock, é diferente. Raphael Warnock, como pastor cristão negro, consegue mobilizar o eleitorado de Atlanta, o tipo de eleitorado que acabou por dar a vitória a Joe Biden na Geórgia. É preciso recordar que, de facto, na Geórgia há uma percentagem de negros muito elevada, mas a diferença é que não, até esta eleição eles não eram muito mobilizados a votar. Isso pode acontecer, sendo que Kelly Loeffler é uma republicana trumpista, digamos assim. Ou seja, é preciso explicar que na primeira volta, nessa corrida, houve dois candidatos fortes, houve muitos candidatos, mas houve dois candidatos fortes republicanos. E o voto republicano ficou partido, digamos assim. Kelly Loeffler, trumpista, teve 26%, e Doug Collins, um republicano mais moderado e mais demarcado com o lado mais radical populista de direita de Trump, teve cerca de 21%. E a grande questão para Kelly Loeffler é se ela consegue mobilizar o eleitorado todo de Doug Collins e dos outros republicanos, porque também houve outros menos significativos a concorrer, ou se de facto fica ali com uma situação mais complicada. Mas recordo que enquanto o republicano David Perdue parte com 49,7%, o mais votado na outra disputa, o democrata Raphael Warnock, parte com apenas 33%. Portanto, está de facto ainda muito longe dos 50%, e portanto essa corrida está em aberto. Eu diria que seria uma surpresa para mim que os dois democratas ganhassem as corridas. Parece mais provável que seja um para cada campo, digamos assim, e não afaste completamente que os dois republicanos acabem por ganhar.
Este é um estado onde a vitória democrata nas presidenciais foi por menos de 12 mil votos. 1,2 milhões de georgianos solicitaram votar à distância. Entre eles há 85 mil pessoas que não votaram a 3 de novembro. São, na maioria, jovens afro-americanos, pelo que isso dá grande entusiasmo aos democratas, que normalmente se posicionam melhor nestas faixas do eleitorado.
Exatamente, e nesse sentido isso talvez seja decisivo, ou seja, se de facto a mobilização, e recordo que a eleição presidencial de 3 de novembro foi a mais concorrida a nível absoluto da história americana e mesmo a nível relativo, no total de mobilização do turnout, da quantidade de eleitores registados quem foi votar, a mais mobilizada em 120 anos, desde 1900, que não havia um turnout tão elevado numa eleição americana, o que é realmente notável, de facto isso favoreceu os democratas, isso foi óbvio, não é? Que tiveram na eleição presidencial 81 milhões de votos no total nacional. Se isso se repetir na Geórgia, de facto há aqui uma hipótese para os democratas. Eu diria, Ricardo, se a 5 de janeiro assistirmos a duas vitórias dos senadores democratas, é algo, do ponto de vista simbólico, que é ainda mais significativo, ainda mais histórico do que a própria vitória de Biden na Geórgia. Porque as lógicas das corridas para o Senado são diferentes. Recordo que nos 8 anos de Obama, ele teve maioria nas duas câmaras, e por 4 no Senado, portanto, é difícil, acho muito difícil que isso acabe por acontecer. Se acontecer, de facto, algo muito, muito significativo está a mudar. Eu acho que, do ponto de vista do que foi a noite eleitoral de 3 de novembro, a novidade do mapa eleitoral foram as vitórias no Novo Sul para Biden na Geórgia e no Arizona, mas de tal modo elas foram não inesperadas, porque as sondagens apontavam para isso, mas de facto foram disruptivas do que costuma ser, que me parece, apesar de tudo, um pouco improvável que volte a acontecer para as duas corridas, essa vitória democrata.
Na Geórgia, 160 mil pessoas foram alvo de ordens de despejo, há mais de 4 milhões de desempregados, é uma situação social difícil, 1 em cada 4 pequenos negócios teve de fechar as portas durante a pandemia. Os senadores republicanos Kelly e Loeffler são acusados de nada ter feito, a não ser pavonearem-se ao lado de Donald Trump e Mike Pence. Os dois partidos já gastaram perto de 400 milhões de dólares em anúncios de campanha na Geórgia. Warnock pode tornar-se o primeiro senador negro no Estado. Pertence à mesma igreja de Atlanta, onde foi reverendo um homem chamado Martin Luther King. Germano, até que ponto Donald Trump e Mike Pence, e Joe Biden e Kamala Harris, eles próprios, podem ser importantes para o desfecho destas eleições na Geórgia?
Ambos envolveram-se bastante. O primeiro ato público de Donald Trump depois da perdida da eleição foi precisamente um comício no dia 5 de dezembro na Geórgia, ao lado de David Perdue e também de Kelly Loeffler. No caso de Joe Biden e Kamala Harris, vão apostar os próximos dias, nesta reta final, também nisso, nessa participação. Joe Biden sabe como é muito importante, muito relevante saber se chega aos 50-50 ou se fica por 1 ou 2. Eu tenho defendido a tese, não é uma tese óbvia, mas parece-me, tendo em conta o que tem sido o posicionamento de Biden, que faz sentido, tenho defendido a tese que, por estranho que isto possa parecer, fará a longo prazo, será melhor para Joe Biden ficar com 51 republicanos, 49 democratas no Senado do que ter a maioria. Porquê? Porque se tiver a maioria, que será uma maioria virtual, na verdade, porque só com o desempate de Kamala Harris, e também porque, na verdade, os democratas só têm 46 senadores e têm 2 independentes que alinham com eles, precisamente o Bernie Sanders do Vermont e também o Angus King do Maine. Mas, portanto, vamos falar em 50-50. Se isso acontecer, Joe Biden sofrerá uma pressão acrescida por parte da esquerda progressista e, em alguns casos, considerada socialista e radical, do Partido Democrata, que antes da vitória de Joe Biden nas primárias estava em crescendo e a dominar o Partido Democrata, e sofrerá uma pressão acrescida para que possa fazer uma administração mais à esquerda do que está a fazer. Está a fazer uma administração muito ao centro e moderada. Tendo em conta os sinais de Joe Biden, as escolhas que fez para a sua administração, as escolhas políticas, a própria plataforma que tem apontado, parece-me que faz mais sentido e Joe Biden tem mais perfil e mais condições para encontrar na bancada republicana, que se tiver uma maioria é a pele, com apenas um senador, ficará sempre em cada votação um senador republicano com a chave de para onde pode fletir. E há um lote de 5, 6, 7 senadores nesta era pós-trumpiana que vai começar, de senadores que não estão alinhados no disparate da fraude, que se demarcaram de Trump, que já disseram a Trump que deve desistir desse disparate. Há ali um lote de senadores com quem Biden pode conversar e com quem pode fazer alguns consensos, desde que apresente propostas centristas e moderadas. E, portanto, Isso parece mais normal de acontecer se, de facto, não acontecer a enorme surpresa que seria os dois democratas ganharem na Geórgia, recordo, num sítio onde há 20 anos um senador democrata não ganha na Geórgia.
Na recente corrida, Ossoff perdeu, o resultado só se soube ao fim de 3 dias, mas em circunstâncias normais o resultado deve ser conhecido ainda durante a noite de terça-feira. Germano, estas eleições acontecem quando o país, com 4% da população mundial, contabiliza 20% das mortes no mundo por Covid, e numa altura, quarta-feira, dia seguinte, em que há uma manifestação em Washington, alegadamente convocada ou patrocinada por um presidente em funções, Donald Trump, contra os resultados eleitorais que lhe deram a derrota. Susan Page, no USA Today, perguntava esta semana se 2020 foi uma aberração ou um virar de página.
Pois, 2020 foi um ano disruptivo em muitos aspectos. É preciso, no dia-a-dia, naquilo que... agora fala-se muito em vacinas, na imunização que tivemos nestes 4 anos sobre o inaceitável que é Donald Trump, se calhar nem nos apercebemos bem, mas nós nas últimas semanas assistimos à tentativa mais concreta de uma espécie de golpe de Estado institucional no poder político americano. Foi isso que se passou. O presidente, ainda em funções, fez tudo, primeiro na área judicial, e perdeu em 87 tentativas, perdeu 86, e a única que ganhou não teve, foi absolutamente inócua, a nível judicial, de tentar inverter a eleição, nas pressões que fez com os congressistas e senadores republicanos, na pressão que está neste momento a fazer ao seu número 2, Mike Pence, e por inerência presidente do Senado, para na sessão conjunta que vai no dia a seguir ao Senado da Geórgia, no Congresso, vai presidir para a confirmação precisamente da vitória de Biden, está neste momento a pressionar Mike Pence para usar esse poder e fazer uma espécie de golpe final. Isso naturalmente não vai acontecer, mas também não deixa de ser curioso. Mike Pence, que foi até agora leal até à última e subserviente até à última, mesmo nas situações mais inaceitáveis do seu chefe, como é que vai ser o comportamento de Mike Pence em relação a isto? A marcha que estás a falar é uma profunda responsabilidade que Trump, mais uma, está a desenvolver, mas que ele precisa para energizar a sua base. Há um número absolutamente impressionante e assustador de americanos, as sondagens dizem que são alguns milhões. Já agora, não só na América, também fora, assisto às vezes pessoas que não dão muito a cara, mas em Portugal acreditam também nisso, que Donald Trump ganhou a eleição. E, portanto, isto tem um poder que nós muitas vezes não nos apercebemos. O poder da realidade alternativa que Donald Trump e a Trumposfera foi criando nos últimos 4 anos e que, depois da derrota eleitoral, chegou a um novo low, um novo fundo, que foi a uma realidade eleitoral alternativa. Stephen Miller, que escreve parte dos discursos de Trump, um dos seus conselheiros mais próximos, disse na Fox, na noite em que o colégio eleitoral confirmou a vitória de Joe Biden nos grandes eleitores, disse, não, esses são os grandes eleitores que estão nesses sítios a votar. Mas nós temos grandes eleitores alternativos que deram a vitória a Trump. E, portanto, é aqui que estamos.
Muito obrigado, Germano Almeida. Estamos em 2021. 2020 foi o ano em que perdemos muitos milhares de pessoas para a Covid-19 no país. Na verdade, quase 2 milhões de pessoas morreram no mundo. Este foi também o ano em que perdemos José Cotileiro. Em nome de todos os que fizeram este programa, muito obrigado. O Estado do Sítio regressa na próxima semana.
Podia ser pior. Quer dizer, o mundo tem esta coisa, está sempre a mudar, quer dizer, não é? E diante dos nossos olhos está a mudar muito mais que alguma vez mudou. O ritmo de mudança no nosso tempo é enorme, quer dizer, é impensável em épocas anteriores. E as pessoas, isso tem consequências em tudo, quer dizer, antes, por exemplo, educar um filho era fazer com que ele crescesse e ficasse como o pai. E educar uma filha era para que ela crescesse e ficasse como a mãe. Mas hoje já ninguém, já há muito pouca gente nas profissões que os pais antigos tinham, já há muito pouca gente que não tenha mudado de valores, mais ou menos, durante o tempo, de maneira que é muito difícil planear o futuro com base na experiência do passado. Há muita coisa que acontece agora que não acontecia antes, e isso vai continuar a ser assim.